Oi, eu sou Rafael Conkle.
E eu a Priscila Camazano.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 1º de junho de 2023.
O governo aposta em Senado e STF para tentar frear marco temporal.
Câmara diz ao STF que o endividamento dos partidos justifica a PEC da anistia.
E mais da metade das crianças do segundo ano do ensino fundamental não sabe ler e escrever.
Depois de ser derrotado na Câmara dos Deputados, o governo Lula aposta no Senado e no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Na terça-feira, a proposta foi aprovada pelos deputados com forte apoio da bancada ruralista e sob protestos dos povos indígenas e de ativistas. No Senado, o texto deve passar por comissões temáticas e novas análises técnicas, em uma tramitação lenta. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que um dos pontos a serem discutidos é a constitucionalidade da tese do marco temporal, questionada por parlamentares contrários à proposta. A expectativa é que a votação dos senadores não aconteça antes de o Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento do tema, o que deve acontecer no dia 7 de junho. A tese do marco temporal determina que as terras indígenas devem se restringir à área ocupada pelos povos originários na data da promulgação da Constituição de 1988. O principal argumento a favor da medida é o de garantir segurança jurídica, mas os indígenas afirmam que a Constituição garante o direito aos territórios originais, sem limitação de data. O julgamento no STF foi paralisado em setembro de 2021, depois de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. A votação está em 1-1. O governo espera que a decisão sobre o tema venha da Corte. Se o Supremo julgar que o marco é inconstitucional, o projeto de lei que tramita no Congresso pode perder sentido e ser derrubado. A bancada ruralista espera pressionar o Judiciário e deixar que o Legislativo decida sobre o tema.
A Câmara disse ao Supremo Tribunal Federal que o nível elevado de endividamento dos partidos justifica a PEC da anistia. O texto em discussão na Casa concede a maior anistia da história a legendas que cometeram irregularidades eleitorais e livra os partidos de devolverem 40 milhões de reais aos cofres públicos. A explicação da Câmara foi dada a pedido do ministro Luiz Roberto Barroso, relator de um processo no STF contra a proposta. A PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa com o apoio de deputados da base do governo e da oposição. O texto ainda vai passar por uma comissão especial e depois pelos plenários da Câmara e do Senado. A tramitação foi questionada no Supremo pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, que argumenta que a PEC estimula que os partidos burlem medidas de inclusão no parlamento. O texto barra punições a ilegalidades cometidas pelas legendas até a data da promulgação da PEC. Entre as irregularidades anistiadas estão o desrespeito ao repasse mínimo de verbas a mulheres e negros nas eleições de 2022. Na resposta ao Supremo, a Câmara diz que o endividamento dos partidos e a tomada de ações que dificultem o funcionamento deles pode colocar em risco a própria representatividade das minorias que se quer proteger. Só em 2022, os partidos brasileiros receberam 6 bilhões de reais dos cofres públicos.
E mais da metade das crianças brasileiras do segundo ano do ensino fundamental não estão alfabetizadas. Nessa fase, elas já deveriam saber ler e escrever. Dados da pesquisa Alfabetiza Mais, do Ministério da Educação, mostram que 56,4% dos alunos que estavam nessa série em 2021 não tinham as habilidades esperadas de leitura e escrita. A partir do resultado do levantamento, o MEC criou um indicador para ajudar no acompanhamento do processo de alfabetização no país. O medidor estabelece que o conjunto de habilidades necessárias para a alfabetização corresponde a 743 pontos na escala SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Em 2021, a aplicação mais recente da prova, só 43,5% das crianças do segundo ano atingiram essa pontuação. Segundo o ministro Camilo Santana, a alfabetização na idade certa é uma prioridade do governo. A Folha mostrou que o MEC pretende investir 800 milhões de reais em um pacto nacional da alfabetização. Hoje, parte dos estados e municípios já tem políticas locais para tentar garantir a fluência de leitura e escrita de crianças de até 7 anos de idade. Especialistas ouvidos pela Folha dizem que o estudante considerado alfabetizado é aquele que consegue ler mais do que palavras isoladas e é capaz de escrever pequenas frases, ainda que com desvios ortográficos.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho, no final da tarde.
A produção é de Gabriela Maier.
E a edição de som é de Rafael Conkle.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.